BMJ Consultoras Associadas. Muito obrigada, então, Vinícius. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Uma boa tarde. Tchau, tchau.
E fechamos por aqui essa edição do Jornal Jovem Pan. Agradeço a companhia, a audiência. Até logo mais e uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
5 horas, 5 minutos. Muito boa tarde para você. É terça-feira, 31 de agosto de 2021. E é sempre bom começar mais um Jovem Pan agora com a sua companhia e com a sua também, Gabriel. Boa tarde.
Legal, Karina. Excelente tarde para você e também para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan agora, neste último dia do mês de agosto. Bora trabalhar, Karina?
Bora.
Vamos aos destaques?
Jovem Pan, agora.
A CPI mostra fotos e diz ter evidências de pagamentos a ex-diretor da Saúde, Roberto Dias. Motoboy teria entrado em um banco em horários nos quais constam em extratos de quitação de contas.
Ministério da Saúde já trabalha com possibilidade de alta nos casos de Covid em setembro. A expectativa da pasta é que, com o avanço da vacinação, número de óbitos não cresça no mesmo período.
Taxa de desemprego recua para 14,1% e atinge 14 milhões e 400 mil pessoas. Dados do IBGE são referentes ao segundo trimestre deste ano.
Estado de São Paulo confirma a primeira morte pela variante Delta da Covid-19. A vítima é uma mulher de 74 anos com comorbidade e já vacinada.
Estados Unidos concluem retirada de soldados do Afeganistão. Tropas deixam o país após quase 20 anos da ocupação em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001.
Jovem Pan, agora.
CPI da Covid diz que motoboy da VTC Log pagou boletos para ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Amparado por uma liminar do ministro Cássio Marques, do Supremo Tribunal Federal, Ivanildo Gonçalves da Silva não compareceu ao depoimento desta terça-feira. A CPI recorreu ao Supremo para que possa reconvocar o motoboy. O presidente da comissão, Omar Aziz, avisou que pretende ouvir outros funcionários da VTC Log.
Agora a CPI irá focar no depoimento de todas as pessoas da VTC Log. Todas, sem exceção. Nós iremos a fundo na VTC Log até a CPI concluir. Essa questão, respeitamos, volto a dizer, todas as decisões que o Supremo ou qualquer instância da justiça brasileira tem tomado em relação à CPI da pandemia. Mas temos o direito de recorrer.
Omar Aziz ironizou ao dizer que a comissão respeita decisões do STF e que não propõe impeachment de ministros da corte. O senador Renan Calheiros exibiu uma imagem que supostamente o motoboy paga boletos que eram de Roberto Dias.
Que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o conluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia.
Essa imagem divulgada pela CPI hoje é da câmera de segurança de um banco do dia 22 de junho deste ano. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, questionou se era possível comprovar a relação de Roberto Dias com os pagamentos.
E como é que vem a comprovação de que é ele quem paga o boleto?
Esse aí é o pagamento do boleto. Sim. Porque a pergunta da comissão parlamentar de inquérito foi sobre o exato momento, uma fotografia do exato momento em que o boleto estava sendo pago. E se coincidia com a presença do Ivanildo na agência.
Senhor relator, só respondendo ao senador.
Eis a comprovação.
Se Vossa Excelência me permite.
Por favor.
A data, o horário e o momento na agência combinando com a imagem.
Bom, a sessão desta terça-feira foi marcada por bate-boca e ataques entre os senadores. O presidente da CPI, Omar Aziz, e o governista Marcos Rogério, do DEM, chamaram um ao outro de covarde.
Esse cidadão era o grande operador dentro do Ministério da Saúde. E o coronel Elcio...
Senhor presidente.
Afastou...
Presidente. Eu não corri atrás de ninguém.
Não.
Diga a paz do governo. Eu não corri atrás de ninguém.
Assegure a palavra, senador.
Sim, Vossa Excelência.
Senhor presidente. Assegure. Senhor presidente.
Só para concluir.
Eu sou mudo.
Dando entrevistas aí.
Presidente.
Dando entrevistas.
Presidente, se Vossa Excelência quiser falar de rolo...
Assegure a fala do
presidente.
Vossa Excelência não seja...
Fala a hora que você...
Vossa Excelência não seja covarde.
Vamos nos
covarde é você. Vossa Excelência não seja covarde. Respeite esses senadores
e a corrupção. Você é covarde.
Não seja desrespeitoso.
Durante a sessão, Omar Aziz declarou que o deputado Ricardo Barros é comandante da roubalheira do Ministério da Saúde. Em nota, o parlamentar líder do governo na Câmara destacou que a CPI não vai encontrar nada contra ele e que tem atuação ilibada.
Bom, e o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar sobre as manifestações programadas para o feriado do dia 7 de setembro. O presidente fez referência a uma nova independência. Os detalhes com Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que acredita que o país passará por uma nova independência no próximo 7 de setembro. Ele afirma que tem sido cobrado por apoiadores para que adote o que define como certas medidas, mas diz acreditar ser possível mudar o país seguindo a Constituição. Dias após defender que todos os brasileiros tenham acesso a fuzis, Bolsonaro alega que as mudanças que planeja para o país não serão feitas ao levantar de uma espada.
Não será levantando uma espada para cima e proclamando algumas palavras. No passado foi assim. Hoje, pela complexidade, pelo que está em jogo na nossa nação, será um pouco diferente. Mas temos um outro 7 de setembro pela frente.
Bom, com a chegada do feriado de 7 de setembro e diante aí do receio em relação às manifestações que vêm sendo convocadas pelo presidente, instituições, autoridades e entidades têm se manifestado em defesa da harmonia entre os poderes da República. Isso porque, além do impacto social, há o entendimento de que o debate sobre a legitimidade e os ataques às instituições têm impactado diretamente a recuperação econômica do país. Bolsonaro, no entanto, continua convocando os apoiadores para irem às ruas no feriado. Ele nega que o objetivo das manifestações seja atacar o Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, diz que estará nos protestos para justamente dar peso às críticas ao Poder Judiciário.
As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro.
Olha, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro participe de pelo menos 3 atos no 7 de setembro. O primeiro, logo pela manhã, uma cerimônia militar ao lado de ministros no Palácio da Alvorada. Em seguida, às 10 horas da manhã, ele deve discursar para apoiadores aqui na Esplanada dos Ministérios. E, por fim, às 3:30 da tarde, o presidente participa da manifestação que está sendo organizada na Avenida Paulista.
Falar sobre a economia agora, porque a taxa de desemprego no Brasil atingiu 14,1% no segundo trimestre de 2021. O índice representa cerca de 14 milhões e 400 mil brasileiros, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O indicador representa uma redução de 0,6 ponto percentual em relação à taxa de desemprego do primeiro trimestre. A taxa é resultado do cenário econômico do país, com o mercado de trabalho tentando buscar uma recuperação após a crise provocada pela pandemia da Covid-19.
São 4 horas 13 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara quer barrar o passaporte obrigatório da vacina. O destaque é do repórter Marcelo Matos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara irá analisar a legalidade do passaporte de vacina. Duas propostas já passaram pelo aval do Senado: a carteira de vacinação digital, no projeto de lei 4998 de 2020, e o certificado de imunização e segurança sanitária, no projeto de lei 1674 de 2021. A presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, do PSL, fala em preservar os direitos da população.
Forçar, né, as pessoas a se vacinarem, passando por cima de direitos e garantias fundamentais, inclusive de tratados internacionais de direitos humanos.
Bia Kicis participou de audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Autora da iniciativa, A deputada Cris Tonietto, do PSL, pretende impedir o avanço dos textos aprovados pelo Senado.
A Constituição ela tem sido diuturnamente rasgada, vilipendiada. Nossos princípios, que são direitos, vamos dizer assim, constitucionais, estão sendo violados.
A audiência também contou com a participação de médicos e especialistas em saúde. O professor da Universidade de São Paulo, Paulo Zanotto, discorda dos modelos em discussão no Congresso.
O princípio do paternalismo está invadindo o princípio da autonomia, no qual adultos estão sendo tratados como crianças e expostas a uma atitude direcionada pelo Estado. Isso é um absurdo.
Os parlamentares favoráveis ao passaporte de vacina não marcaram presença na discussão. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes publicou decreto no Diário Oficial que institui o passaporte de vacina em todos os eventos com mais de 500 pessoas a partir desta quarta-feira, 1º de setembro. Inicialmente, Ricardo Nunes informou que o modelo seria exigido em bares, restaurantes e no comércio em geral, sob pena de multa. Mas o prefeito restringiu a exigência do comprovante de vacinação apenas aos estabelecimentos e serviços pertencentes ao setor de eventos, em shows, feiras, congressos e jogos, com o público, então, superior a 500 pessoas.
O estado de São Paulo confirmou hoje a primeira morte ocasionada pela variante Delta da Covid-19. A confirmação foi feita hoje pelo secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein. Ele confirmou que foi uma moradora de Piracicaba, de 74 anos, já com comorbidade. E quem vai falar disso pra gente é Nani Cox, que tá aqui. Tudo bem, Nani?
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É isso mesmo, como você disse, então, uma mulher, né? A vítima é uma mulher de 74 anos que tinha já comorbidades, estava vacinada com as duas doses da Coronavac, então vacina aí contra a Covid. Outros 5 moradores lá de Piracicaba, onde essa mulher morava, de idades entre 10 e 52 anos, já foram confirmados também com a variante Delta, estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. São casos recentes, inclusive, de exames que foram feitos entre 8 e 13 de agosto e tiveram esse resultado divulgado, então, agora na segunda-feira. Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, foi questionado sobre isso hoje em coletiva, mas disse que vai dar mais informações amanhã em coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Só para a gente retomar aqui, o primeiro caso no estado foi confirmado, né? O primeiro caso da Delta aqui no estado foi confirmado pela Prefeitura de São Paulo em 5 de julho. E até ontem, o estado registrou 746 casos, sendo que apenas 17 foram importados. Então, portanto, de pessoas que tinham aí um histórico de viagem. A Secretaria Estadual afirmou que a variante Gama, que é a P1, né, a antiga P1, agora a gente chama de Gama, ela continua predominante aqui no estado. O Ministério da Saúde prevê já uma alta de hospitalizações e casos para o mês agora de setembro, portanto, já começa aí a planejar essa terceira dose que está marcada pelo Ministério para começar no dia 15 de setembro. Até o último domingo, aqui no Brasil, eram 1.573 casos da mutação, foram encontrados ao todo aqui em todos os estados e Distrito Federal e 58 óbitos, mas é importante ressaltar que tem uma divergência de informações, porque nesse balanço que foi divulgado no domingo pelo Ministério da Saúde, os casos que correspondiam a São Paulo são 266 e já num balanço do estado divulgado ontem já são 746. A gente procurou já o Ministério da Saúde e aguarda o retorno. Até ontem, já fazendo um balanço aqui do caso da pandemia aqui no Brasil, o país registrou 20.752.281 casos e 579.574 óbitos pela Covid. Então, isso desde o início, Gabriel.
Legal, Nani. E já sabem qual a vacina que essa pessoa tinha tomado?
Ela tinha tomado a Coronavac, já foi confirmada.
As duas,
né?
Doses,
né? As duas doses, exatamente. As duas doses, então, inclusive aqui no estado, já tentam avançar com essa possibilidade da terceira dose, que seria uma forma aí de evitar com que idosos acima de 60 tivessem um novo caso aí por causa da Delta, que já mostrou que pode ser mais infecciosa, enfim, que é mais contagiante, mais contagiosa, aliás, e por isso poderia ter aí uma dificuldade do organismo dessas pessoas mais velhas de ter, de fato, uma proteção contra a variante. Então, aqui no estado, a gente tem essa previsão da terceira dose a partir do dia 6 de setembro e no Ministério da Saúde, então, para o restante do Brasil, a partir do dia 15 de setembro.
Legal. Obrigado pelas informações, Nani.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Boa tarde.
Agora são 4 horas e 20 minutos, a gente sai de São Paulo para o Rio de Janeiro. A apresentação do passaporte vacinal na cidade foi adiada. A população relata dificuldades para acessar o aplicativo ConectSUS. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga. Isso mesmo, Viga?
Exatamente. A entrada em vigor do chamado passaporte sanitário aqui no Rio de Janeiro foi adiada. Não será mais nesta quarta-feira. Adiamento por 2 semanas. Motivo? Muita gente reclamando, dizendo que estava com dificuldade para acessar o sistema ConectSUS, que permitia que as pessoas baixassem nos seus telefones celulares o certificado digital, com a demonstração, a comprovação de que tomou a primeira dose, ou eventualmente a segunda dose, completou o ciclo vacinal da imunização contra a Covid-19. A Prefeitura do Rio de Janeiro, depois de ouvir essas reclamações e muitas críticas sobre o passaporte sanitário, que vieram inclusive do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu adiar por 2 semanas. Isso só vai começar a valer a partir do dia 15 do mês de setembro. E nas próximas 2 semanas será feito um processo de divulgação, um processo educativo, para que as pessoas entendam o motivo desse passaporte sanitário. O que quer a Prefeitura do Rio de Janeiro? Forçar que as pessoas se imunizem, se vacinem, ainda mais Rio de Janeiro sendo o epicentro da pandemia de Covid-19, com aumento no número de casos e, mais recentemente, no número de óbitos. De acordo com dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, cerca de 300 mil pessoas não tomaram a primeira dose e 200 mil não voltaram para tomar a segunda dose. Portanto, o passaporte digital, aquele que era uma espécie de passe para entrar em teatros, cinemas, locais de uso público e privado, coletivo, só vale a partir do próximo dia 15. Quem quiser acessar clubes de futebol, arenas esportivas, academias, centros de treinamento, essas pessoas podem fazê-lo, mesmo sem o comprovante de vacinação. Do Rio, Rodrigo Viga.
Bom, a gente retoma agora o assunto sobre a CPI da Covid-19. Lembrando que o motoboy da empresa Vetlog, que foi convocado para depor hoje, ele acabou conseguindo um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, dado por Cássio Marques, o ministro, e não compareceu hoje ao depoimento. E sobre este cenário, os desdobramentos disso tudo, convidamos para um bate-papo o cientista político Leandro Gabiati. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, um prazer falar com vocês novamente.
Leandro, vamos lá. Como eu disse, a comissão afirmou que tem provas, fotos dos dias que o motoboy Ivanildo fez o pagamento de pelo menos 4 boletos em benefício do ex-diretor Roberto Ferreira Dias. Só que Nunes Marques, ministro do STF, suspendeu aí o depoimento do motoboy, avisando que ele não deveria prestar esse depoimento à comissão. E agora, como é que fica? Como garantir aí que o motoboy realmente estava pagando um boleto do Dias? Quer dizer, as imagens e o dia do pagamento de boleto, dá para cruzar essa informação? E vou além, será que a decisão de Nunes Marques pode derrubar definitivamente a convocação do Ivanildo, ou ele pode voltar a ser reconvocado se essa decisão for derrubada?
Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, acho que o mais importante por trás da convocação do senhor Ivanildo, motoboy, tem a ver o objetivo de uma parte da CPI, da maioria dela, de estabelecer um vínculo material com o ex-funcionário do Ministério da Saúde, Roberto Dias, e de alguma forma também ligar o Roberto Dias ao líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, né? Logicamente, uma parte da CPI, legitimamente, faz parte da função e do jogo político, né? Entre governo e oposição, né? E procurar provas ou evidência. E a evidência aqui seria a ação do motoboy Ivanildo pagando contas, né? Do servidor ou ex-servidor do Ministério da Saúde. É muito provável, se escutei bem, me informei, o presidente Omar Aziz vai recorrer da decisão do ministro Cássio Nunes para justamente reverter a negativa e obrigar a presença física do motoboy Ivanildo. Tem que ver muito principalmente aqui a justificação que a CPI dá. A gente viu que o Supremo tem deferido alguns pedidos e tem negado outros. Tudo tem a ver, logicamente, com a preservação de direitos que os investigados têm ou, eventualmente, as testemunhas têm, e tem a ver muito também com a justificação que a CPI dá, por exemplo, para convocações ou para quebra de sigilos.
Oi, Gabiatio, tudo bem? O relator da CPI, Renan Calheiros, afirmou hoje que o deputado Ricardo Barros é o comandante de um dos maiores esquemas de corrupção no Ministério da Saúde. E por meio de nota, o líder do governo na Câmara respondeu que a CPI não tem nada contra ele. Olha que tensão, Gabiatio, tensão entre o Senado e o governo e também entre o governo, o judiciário. Que grande crise política o Brasil vive hoje, não é mesmo?
Momentos particulares, certamente, Karina, e como eu relatava aqui, logicamente a CPI e a política sempre tem a ver com construção de relatos. Agora vem o senador Renan Calheiros, relator da CPI, dizendo que tem provas. É uma afirmação que ele certamente vai ter que sustentar. E insisto aqui, é um relato que parte da CPI tenta construir contra representantes do governo, nesse caso aqui, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Vamos ver se o senador Renan, de fato, tem provas, se a CPI tem provas, e, logicamente, o deputado Ricardo Barros desdenhando, de alguma forma, desqualificando essa postura da CPI. O fato concreto é que temos mais 60 dias de CPI, e a CPI, de alguma forma, ela perdeu tração também, importante destacar, né? Tivemos, depois do recesso, uma volta da CPI, mas com um retorno um pouco mais apagado, né? Eu diria. Outros assuntos estão ganhando destaque na agenda política brasileira, como, por exemplo, as manifestações do dia 7 de setembro, convocadas pelo presidente Bolsonaro, ou apoiadas, o voto impresso, a questão do novo Bolsa Família, o pagamento de precatórios, ou seja, há uma agenda política paralela que concorre com a CPI, e justamente por termos a CPI praticamente na fase final, né, faz com que esse assunto da CPI, de alguma forma, venha perdendo força. Né? Então, certamente, a gente está vendo aqui as últimas ações da CPI, né, envolvendo principalmente, como a gente mencionou aqui, o líder Ricardo Barros, né, e é provável que logo já se encaminhe tudo para as últimas ações e a apresentação do relatório do senador Renan Calheiros.
Ok, Leandro, lembrando aí, como você disse, né, já que as luzes da CPI estão chegando ao final, tentando apagar, os membros ali estão puxando os holofotes para que essa luz permaneça mais um pouco sobre eles. Leandro Gabiatti, cientista político, muito obrigado pelo bate-papo aqui, pela conversa, pelos esclarecimentos sobre a CPI da Covid-19. Até a próxima.
Boa tarde, prazer.
E agora são 4 horas 28 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Eu agradeço o carinho da sua audiência e agradeço a sua companhia também, Gabriel.
Valeu, excelente tarde pra gente, né, Karina? Muito obrigado pela companhia aqui. Você, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou Mauro Betti e tô pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Se joga aquele papo, o Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todos.
todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmicas.
No pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou a Média Futebol Clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O 9 faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz... Você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9h30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
Bom, é com enorme prazer, aliás, como eu sempre digo, que a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui, no Grupo Jovem Pan. E é o que eu sempre divido com cada um de vocês. O espírito do programa, né, é inspirar. Inspirar executivos, empresários, enfim, todos aqueles que acreditam, como brasileiros, que esse país tem, pode e vai crescer, independente de qualquer coisa. É trabalhar, é focar, é fazer com que as coisas aconteçam e, obviamente, acreditar que o Brasil é esse país que tem tudo para avançar. Então, hoje a gente está mais uma vez recebendo um convidado que vai nos inspirar com absoluta certeza, até porque ele faz parte desde o início dessa companhia. Ele vem lá de trás do nascimento dela aqui no Brasil. Tem sido uma companhia muito inovadora, aliás, a essência dela é inovação, né? Então, conosco a gente recebe Fernando Vilela, está aqui comigo à minha esquerda. Fernando Vilela é CMO do RAP, né? O aplicativo, a companhia que resolve a nossa vida. Eu tava brincando com o Vilela, eu moro no Rio de Janeiro, na verdade eu moro no Rio e em São Paulo, tenho casa nas duas cidades, mas no Rio de Janeiro eu moro num lugar que é alto, né? Brincava com você, né, Vilela? Já passo aí para você falar conosco, mas moro num lugar que é alto lá no Rio de Janeiro e aí a minha vida eu passei a resolver aonde? No RAP. Seja um negócio que eu preciso da padaria, um negócio que eu preciso da farmácia, não importa. Aplicativo, conecto, chega, tudo resolvido. Vilela, prazerzaço te receber aqui no Liderança e Inovação. É aquilo que eu te comentei quando te fiz o convite. Muito feliz que você topou, que você aceitou. Aqui o espírito é esse, inspirar as pessoas, fazer com que elas entendam que, né, há um caminho importante no Brasil. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Não, que é isso. Obrigado você pelo convite. Espero que a gente inspire um pouco hoje as pessoas para falar um pouco de inovação, de como isso pode transformar, que tem algo que eu acho que é muito legal, que é assim, não adianta a gente achar que o Brasil vai acordar amanhã e vai ser melhor. Se a gente que está hoje inovando, fazendo acontecer, não acreditar que só a inovação vai verdadeiramente transformar aqui, esquece. Melhor...
Vai ficar estacionado.
Vai ficar estacionado. Melhor ficar em casa, né? Então, quanto mais a gente falar de inovação e mais comentar sobre isso, acho que mais a gente estimula que o país cresça e se desenvolva.
E aí, cara, Vilela, você que já nos acompanha há algum tempo no nosso Liderança e Inovação, eu gosto sempre de começar, Vilela, com o nosso convidado, com o nosso entrevistado, enfim, contando um pouco da história, porque também é uma forma de inspirar as pessoas que nos assistem, né? Empresários, executivos, estudantes, não importa, enfim. Então, vamos começar aqui o nosso Liderança e Inovação, você contando a tua trajetória. Conta pra gente como é que pintou até o momento em que você chega na posição que você tá como CMO do RAP aqui no Brasil.
Não, perfeito. Bom, sou formado em economia pelo INSPER aqui em São Paulo E na época, eu fiz economia porque eu queria ser banqueiro. Meu sonho era ser banqueiro.
Olha, se você, ó, se quiser ser banqueiro, já tem pra quem ligar, vambora.
Eu brincava assim, eu olhava assim, cara, o pessoal do BTG, e eu falava, meu, eu quero estar ali, eu quero trabalhar com esses caras e tudo mais, só que o mundo muda.
Banco, aliás, que tá passando, né, segmento, por um processo de renovação e inovação espetacular, né? Enfim, fecha a parede.
Exatamente. Pelo menos eu tinha acertado o lugar. É. Talvez não a profissão. E aí... Na faculdade eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. E aí eu fui pra Ambev, onde eu entrei de estagiário, depois eu fui trainee, depois eu segui a trilha de vendas. Até que um belo dia me deu o estalo e eu falei assim, cara, quer saber? Eu tô fazendo algo que é feito desde o Egito Antigo, que é vender cerveja. Tipo, preciso conhecer algo novo, algo diferente e tudo mais.
Aí tem um pouco de uma inquietude tua,
inquietude,
né? Que também
tem assim,
a ver com esse movimento, né?
Tem a ver com esse movimento. E lá em 2017, ainda hoje, startup, né? O pessoal que tá ouvindo aqui, vendo a gente, pensar, startup é famoso, conhecido, não sei o quê. Lá era assim, um faroeste ainda, né? Era um mercado muito novo. E aí eu acabei conhecendo o pessoal do Rappi. E aí, o olhar do fundador no Brasil era o que eu chamo de olhar de gente louca. Eu falei, esse cara é megalomaníaco. Meu, quer saber? Eu vou trabalhar com ele. E aí, ele me fez uma proposta, eu fui, entrei. E aí, no Rappi, eu já fiz de tudo. Assim, eu já abri a operação, eu já olhei um pouco...
Quer dizer, você começa, Vilela, no Rappi, no final de 2017, início de 2018.
Por aí. Nessa virada de ano, que era bem o comecinho da operação, a gente tava só em um ou dois bairros de São Paulo, fazia quase nada, ninguém conhecia.
Legal.
Quando eu pedi demissão da Ambev, a galera falava que eu era louco, que eu era retardado, que eu era inconsequente.
Me permite um comentário aqui pros nossos, enfim, pra todo mundo que
claro.
Nos assiste. Eu sempre digo aqui no Liderança e Inovação que sair da zona de conforto, eu particularmente adoro, tô entendendo que você, Vilela, da mesma maneira, porque muitas vezes, né, você que nos assiste, muitas vezes a gente tá ali estacionado num lugar, 1, 2, 3 anos, 4, 5, 10 anos, e de repente a gente não se liga, não se toca que a gente pode buscar novos desafios, partir para novas oportunidades, mas ali naquela zona de conforto. Então assim, o que eu costumo dizer é um pouco de loucura vai muito bem. É claro que loucura pensada, loucura estrategicamente estruturada, não é obviamente, não, né, mas ter um pouco desse lugar, né, da loucura, né, uma loucura planejada, repito, faz uma diferença imensa quando o assunto é inovação. Por favor, vai lá,
não,
Vilela.
Perfeito, conta. Super bom ponto. E aí, acabei entrando, foquei primeiro expansão, depois um pouco estratégia do negócio, depois me chamaram para montar marketing, e aí na época, meu, formado em economia, trabalhei na Ambev em vendas, montando marketing, era assim, cara, que maluquice, vocês estão doidos, tipo, vocês estão viajando. E falaram, não, você tem a cultura correta, vai dar certo. Eu falei, bom, tá bom, vai, já que estão falando, quem sou eu pra dizer não? E aí a gente acabou montando, começou a montar o time de marketing, começou a criar várias das ferramentas que até hoje a gente acaba usando pra fazer o crescimento. E aí de 18 pra 2021 agora a gente fez um crescimento assustador, né? Tava comentando, a gente cresceu, né, 24 vezes quando você compara de janeiro de 18 a janeiro de 21 em toda a América Latina.
24 vezes de crescimento de 18 a 21.
Isso. Mês de janeiro contra... De 18 contra mês
18,
de janeiro
19,
de 21.
19, estamos falando de 3 anos crescer nesse volume. É inacreditável.
É inacreditável. Então, assim, foi uma loucura. A gente cresceu muito, muito, muito.
E... Originalmente a companhia é colombiana.
Colombiana.
Legal.
E aí foi muito legal que a gente, meio que assim, eu brinco assim, eu já aprendi a ser uma empresa pobre, não ter dinheiro, tipo, ter que se virar pra pagar rolo, parcela em 100 vezes, não sei o quê. E foi crescendo, crescendo, crescendo.
Mas
e hoje...
isso também dá estofo, né, Vilela?
Dá.
Você também enfrentar essa coisa turbulenta, essa coisa, né, de um, né, uma coisa ali tumultuada, te dá muito estofo, né?
Dá muito estofo. E o que eu acho que é muito curioso, hoje a gente já é mais estruturado, a gente é o líder de super aplicativo na América Latina.
Estamos falando de quantos funcionários hoje entre escritório central e grupos, enfim, o portfólio completo de entregadores. Estamos falando de quantas pessoas em cada um desses grupos.
É que o entregador a gente não considera como um
é um cliente, mas estamos falando de quantas pessoas em cada um desses lugares, dessas verticais.
Funcionário a gente está falando só Brasil de 1.100 mais ou menos. E entregador, na América Latina a gente tem 150 mil entregadores conectados. Então a gente tem uma cidade, literalmente.
Literalmente assim. Uma cidade, né? Deixa eu te fazer uma provocação, né? Porque cada vez mais vocês que me acompanham sabem disso. Eu entendo que o empresariado tem que também olhar num certo sentido, num viés cidadão, né? num certo sentido, Vilela, o RAP tem um braço muito importante do seu ponto de vista social, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa importância do trabalho que vocês vêm fazendo, de no final do dia, né, dar oportunidade para determinadas pessoas começarem a ter um trabalho, quando isso não acontecia, isso não era possível há 2-3 anos. Conta um pouquinho, divide um pouquinho conosco aqui do Liderança e Inovação esse ponto.
Fico até arrepiado quando a gente toca nesse assunto, porque é algo que a gente faz e a gente até fala um pouco, a gente deveria falar um pouco mais, mas se você pensar, infelizmente a gente vive num país extremamente desigual e que tem desemprego, que é difícil você ter acesso ao primeiro emprego, enfim, todas as mazelas, não preciso aqui ficar eu reforçando o óbvio, né? E quando você fala de inovação, talvez seja a melhor ferramenta, a melhor forma de você colocar muita gente para começar a trabalhar, para começar a ter renda, para começar a mudar a vida,
né? Inserir.
E algo que, quando a gente veio para cá, a gente entendeu que era muito não inclusivo, era o lado que, pro cara ser entregador, ele tinha que ter uma moto. E a gente falava, cara, mas por quê?
Uma barreira de entrada?
Uma barreira de entrada, o cara vai financiar, mas o cara tem nome sujo, o cara não tem conta bancária.
Aí como... tá no Serasa, aí não consegue, aí o cartão não tem... Às vezes não tem nem banco, né?
Não tem nem banco. Aí olha a maluquice, a gente falou, cara, não faz sentido nenhum. Por que que o mercado brasileiro não tem entregador de bicicleta? E a gente falou, cara, sei lá, sim, historicamente nunca ninguém pensou nisso. Ou nunca ninguém quis fazer isso.
E é muito louco, né, Vilela? Porque, né, a gente tá falando de 3 anos atrás.
3 anos atrás.
Não é que a gente tá falando, ah, não, estamos aqui em 1980, ou 90. Não. 2017.
2017. E aí a gente lançou aqui, a gente nasce aqui no Brasil já com a modalidade de entrega por bicicleta. E que se a gente parar pra pensar, talvez seja uma das coisas mais inclusivas já feitas, vai, no nível do microempreendedor brasileiro.
Porque o entregador, no caso do RAP, ele é um microempreendedor,
ele é um microempreendedor
no
universo dele. Evidente. No universo dele. Então ele pega, aluga uma bicicleta da Tembice, do Itaú, enfim, que paga um valor irrisório semanal, é super barato, super em conta, o foco é mobilidade, claro. O foco não é rentabilidade.
Claro.
Ele pega a mochila consignada, então ele não tem que pagar direto. Ele vai pagando conforme ele vai fazendo entrega, e ele sai fazendo entrega e tendo renda. Então pensa agora no momento de pandemia que muita gente perdeu o emprego e virou entregador. Pensa a maluquice que assim, ah, não, o cara ele só pode ser entregador se ele tiver moto, se ele tiver a carta de moto, porque nem todo mundo tem, né? Porque é diferente da de carro.
Claro.
Então assim, era tanta barreira, tanto obstáculo de entrada que não era inclusivo. Quando você pensa algo tão simples quanto a inovação do entregador de bicicleta, você coloca literalmente toda a população acima de 18 anos como um potencial entregador.
Ponto.
Ponto. E custo zero de entrada.
Você vê que é muito curioso, né? A inovação muitas vezes está na cara da gente e ninguém percebe. É muito louco. Se você, Vilela, pudesse definir o propósito do RAP, enfim, numa frase, qual é exatamente o propósito do RAP?
Eu diria que o propósito é ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito, assim, simples assim. Seja,
e no sentido abrangente.
No sentido abrangente. Seja o usuário final que está sem tempo e não quer ir até o supermercado comprar algo ou quer ficar em casa por conta da pandemia ou o que for. Seja o varejo que tem dificuldade de acessar o comércio online e ir para online porque é caro implementar, é caro trazer o usuário, então ele se pluga na nossa plataforma, é muito mais fácil. E seja aquela pessoa ali que quer uma renda, que quer ter a liberdade e às vezes quer pagar a faculdade ou quer fazer um bico no final de semana para, enfim, ajudar alguma coisa dentro de casa e vira um entregador. Então, eu acho que com isso a gente de verdade ajuda as pessoas.
Ajuda as pessoas.
E um negócio que foi curioso...
É legal, né, cara? Porque isso é um pensamento cidadão, né, Vilela?
É um pensamento cidadão.
Empresário cidadão, né? Quer dizer, você pensa esse lado mais abrangente.
Exatamente. E agora, na pandemia, foi quando talvez o time... mas sentiu isso, porque historicamente a gente sempre foi muito de...
Essas 1.100 pessoas aproximadamente.
É, a gente tem que crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, e a gente tá ajudando as pessoas. Mas você pegar e falar, ah, eu ajudo dando tempo, é meio subjetivo demais para muito funcionário nosso. Quando a gente vai para um momento de pandemia que a única solução para a pessoa pedir e para a pessoa vender era a gente, isso ficou muito claro. Pro funcionário do tipo, cara, realmente...
Ficou muito cristalino, ficou, né? Muito latente, cristalino, né?
Se eu não estiver aqui trabalhando, gerando valor, o dono do restaurante lá do bairro, no quarteirão de casa, não vai vender. o filho da pessoa que trabalha lá com meu pai, não sei aonde, que tá entregador, não vai conseguir entregar. E, pô, a minha avó não vai conseguir pedir online e não vai ter... A gente vai ter que dar um puta jeito de conseguir entregar comida pra ela.
Olha que loucura. Olha o tanto de pontos que vocês no final do dia, né? O volume de pontos que no final do dia vocês resolvem.
Exato.
Olha, eu sou usuário do Rappi, tenho, aliás, já há anos, né? Desde 2018. Já disse aqui, resolve a minha vida. Quantos usuários hoje do... Né? Quantas pessoas hoje usam o Rappi aqui no Brasil, Vilela?
A gente tem hoje 6 milhões.
E a perspectiva de crescimento. É um país, né?
É um país.
Tem muito país que não tem 6 milhões de pessoas. E a perspectiva de crescimento, qual é, se a gente olhar um horizonte aí dos próximos 5 anos? Vilela.
Aí é brincar um pouco de futurologia.
Mas a perspectiva é boa, né?
Perspectiva é boa. Eu diria que assim, a nossa taxa média de crescimento mensal, não é anual, mensal é 15% ao mês. Então acho que provavelmente a gente vai se manter nesse patamar.
15% todo mês.
Todo mês.
É loucura. Final do dia é o seguinte, né? Se você não tem, vou repetir, porque a usabilidade, a facilidade e o quanto contribui, né? O quanto te ajuda é uma loucura. Então é isso, né? Porque tem um pouco de um processo das pessoas irem experimentando, irem se comunicando, ó, tem que baixar, tem que isso, tem que aquilo. E aí vocês estão lançando, acho que por agora, as Dark Stores, né? Conta um pouquinho, o que é isso? Que inovação é essa, Vilela?
Não, perfeito. Isso é bem curioso. Quando a gente chegou aqui, a gente começou aí muito restaurante pequenininho, de bairro, lá aqueles restaurantes que tem fila de espera, uma hora. A gente falava pro cara, vamos pôr um delivery aqui? Aí o cara pegava e falava assim, não vou pôr, porque eu não aguento. Aí a gente falava, cara, mas como? O cara vai bombar no delivery e não vai pôr? A gente trouxe o conceito pro Brasil de Dark Kitchen, primeiro. Que era basicamente você chegar pra um restaurante desse e falar, cara, não se preocupe, eu tenho um imóvel aqui pra você. E aí você pega e coloca a sua cozinha aqui. Curiosidade...
Isso está de pé.
A gente tem mais de 100 dark kitchens hoje no Brasil.
Espalhadas pelo Brasil. Legal.
Isso, curiosidade. O primeiro imóvel fechado, eu que fechei. Porque eu gosto bastante de imóvel e tudo mais. Aí falaram, cara, ajuda. Eu liguei pro corretor amigo e tudo mais. Aí eu ficava visitando as cozinhas assim potenciais. A gente fechou o imóvel. Fechei a construtora também. É um momento de empreender, de inovar.
É, esse tem um lado empreendedor gigante, né?
Exatamente. E aí a gente começou a entender com o tempo algo que é assim. No delivery, no mundo online, tem duas coisas que incomodam o usuário. O primeiro é o tempo e o segundo é o valor do frete. O valor do frete, a gente tem um programa de assinatura que você paga uma mensalidade e tem frete grátis, que é o que a gente chama de Rappi Prime.
Rappi Prime.
Então, com isso, a gente já resolveu.
Que tem, inclusive, algo que está em curso, que são 30 dias para o indivíduo baixar e ter por um período frio, não é isso?
Isso, exatamente.
Isso está em curso,
está,
né?
Está em curso.
Legal.
E aí, o tempo de entrega, a gente já entrega em 30, 35 minutos, o que é bem superior ao padrão. Lembra a época de delivery que você pedia, você tomava banho, ligava pra avó, pra mãe, pra tia?
Isso aí não tem muito tempo atrás, não.
Não tem muito tempo atrás, não.
Isso aí, estão falando de 3, 4 anos pra trás.
Exatamente. Então, a gente já entrega hoje muito rápido, só que a gente entendeu e falou assim, cara, e se a gente começasse a entregar em até 10 minutos? Ah, mas por que entregar em até 10 minutos? Porque a gente começou a reparar como usuário e conversando muito com o usuário, e a gente tá o tempo todo falando com o usuário, algo que é assim, quantas vezes você não foi fazer uma receita e aí falta molho, aí você desiste da receita? Ou você tá num churrasco ou alguma confraternização...
Falta fermento, falta sal grosso.
Falta gelo.
Uma bobagem.
Uma bobagem, e aí você demora. E a gente pegou e falou, cara, vamos criar algo que a gente entregue em até 10 minutos. E aí a gente começou a ter Dark Store proprietária, que basicamente...
É da companhia, as Dark Stores
é nossa.
São de vocês.
E aí a gente pega...
É o que é um mini armazém, Vilela?
É um mini supermercado.
Micro, e provavelmente, né, estruturado, sob o ponto de vista dos produtos que ali estão, em cima do que vocês já conhecem de pedir de maior frequência numa determinada região. É isso?
É isso, é isso. E aí, com isso, a gente está entregando hoje em até 10 minutos, ou seja, tem gente que recebe em 5, 6, 7, 8, 9. E quando você pede, é transformador, porque assim, o tempo de 10 minutos, 9, é o tempo literalmente de você pegar.
Ô, Vilela, isso não é um exagero, 10 minutos.
É 10 minutos, pode testar.
Ah, não, vou ter...
Todo mundo que está vendo a gente pode testar.
Olha aí, olha o desafio imposto aqui por nosso Fernando Vilela, CMO do Rappi. Vamos testar. 10 minutos, você
e assim,
tem o produto.
No máximo, 10 minutos.
No máximo, no pode máximo. Até ser antes.
Pode até ser
quando antes. Quando você se liga, campainha tocando.
Campainha tocando. Teve um dia desse no escritório que eu pedi paçoquinha diet. Deu vontade, falei, ah, quero paçoquinha diet, não sei o quê. E aí eu pedi e eu esqueci
e olha que
eu tinha
isso
pedido.
É mais segmentado, né?
É mais paçoquinha segmentado.
Diet, não é uma coisa tão usual.
Aí eu peguei, tava, sei lá, respondendo e-mail, tudo mais, aí do nada toca meu celular, assim, o entregador. Ah, cheguei. Eu falei, chegou? Mas já? Eu falei, caraca, é real, é muito rápido, assim.
E aí você tem uma experiência surpreendente, né? E o Rappi Bank? Algo que vocês acabaram de lançar também, né?
A gente acabou de lançar.
A velocidade da inovação aqui é brincadeira. Conta pra gente como é que é a história do Rappi Bank.
Perfeito. O que, que a gente entende? A gente tem o pool de usuários, né? Então, e o tempo todo, isso é algo curioso, assim, a gente nunca nasceu como um super app. A gente nasceu como um aplicativo focado em loja de conveniência e o botão qualquer coisa, onde literalmente você colocava o que você queria e conseguia pedir. E como a gente sempre teve esse botão qualquer coisa e sempre foi falando muito
isso com o
usuário...
Isso desde o início, né?
Desde o início.
Qualquer coisa desde o início. Né?
A gente sempre pegou e foi criando novas verticais. Então, daí que surgiu a vertical de pet shop, restaurante, farmácia, supermercado, loja de vinho, loja de cerveja. Enfim, todos os verticais que a gente montou surgiram daí. E Rappi Bank, a gente identificou assim, cara, eu tenho bastante usuário. Eu pago taxa pra caraca. Para todo mundo, para operadora, não sei o que e tudo mais. Pô, eu tenho informação do usuário, porque eu sei o que ele pede, eu sei mais ou menos o padrão de compra dele, então eu consigo ter uma linha de crédito boa, assertiva para o cara.
É, adequada, àquele indivíduo.
E eu tenho um ecossistema próprio, então ao invés de ser aquele negócio de milha, de pontos de não sei aonde, que é aquele negócio longe, eu posso dar um cashback que você pode usar dentro da própria plataforma ou pode sacar. Se você quiser o dinheiro em espécie.
Até sacar?
Até você sacar.
Você pode.
Então, em parceria com a Visa, a gente lançou o Rappi Bank. A gente liberou...
Já tá no ar, né?
Já tá no ar. A gente liberou o Rappi Bank agora, no segundo trimestre desse ano. E, basicamente, você tem um cartão de crédito que você ganha 1% de cashback em qualquer compra.
Comprou, tem 1% de cashback.
Em dinheiro. Você pode sacar esse dinheiro. Não é aquele 1% pegadinha lá com...
Que não sei o que. Ó, não. Você tem que voltar e comprar não sei o que.
E se você compra no Rappi, é 3% de cashback. E se você compra em Rappi Travel, porque a gente tem a vertical de viagem, é 5% de cashback.
Queria comentar aqui também que tem inovação, claro, fundamental, tem a ver com, né, a base, né, do nosso programa, né? Legal, tanto quanto liderança, sem dúvida, mas tem uma outra história também que é a verdade, né? E aí você percebe como uma empresa, né, como o Rappi, Vilela, você que está nos assistindo, como é importante você jogar aberto e limpo com o usuário. Você usou uma palavra aí, que é isso mesmo, né? Essas pegadinhas que a gente vê incrivelmente por aí, em muitos formatos, em muitos aplicativos, tem que jogar limpo, tem que jogar aberto com o usuário. Olha, você vai ter cashback de verdade, você vai ganhar o teu dinheiro de verdade. Ou seja, faz parte também, na minha visão, Vilela, e acredito que você concorda comigo, nesse lugar da inovação, inovar também jogando limpo com o consumidor, né? Jogando
Total.
Claro com o consumidor, né?
Total. E eu acho que assim, hoje, muitas empresas não entenderam algo ainda, que é tudo é copiável. Assim, esquece. Não existe mais. Ah, eu tenho produção. Aí o cara inventa um produto novo, acaba. Sua planta produtiva não serve mais pra mais nada, assim. Tudo é replicável hoje. Tecnologia é cada vez mais commodity também. Então, a única forma de você criar uma vantagem competitiva sustentável é focar no usuário. O que, se você olhar 5 forças de Porter, viajar um pouco assim no tempo, ninguém falava de consumidor final. Ninguém colocava o consumidor no centro de verdade. E não pode virar aquele...
As empresas, inclusive, viviam num pedestal, né?
Viviam num pedestal.
E o consumidor ao redor ali que se, né? Que tentasse ali se comunicar com a empresa.
Exatamente. Então, hoje, você tem que colocar o consumidor no centro e não é aquele papinho de colocar na parede e fingir que tá no centro. É falar com o consumidor assim. É. A gente tem algo que todo sócio aqui do Rappi tem o seu telefone pessoal, o WhatsApp, disponibilizado para 1.000 usuários. O que isso quer dizer é que todo santo dia algum usuário vem falar com você e, obviamente, nunca ninguém manda um áudio agradecendo, falando, pedi aqui,
acho até que deve acontecer, mas tende a ser
mas
a
é minoria. Bem raro. É bem raro.
Tende a ser a minoria absoluta.
Tende a ser a minoria, então.
Mas, ao mesmo tempo, nesse modelo que eu não conhecia, espetacular a inovação aí, nesse modelo, vocês também vão aprendendo com o consumidor na ponta e melhorando a experiência,
exatamente.
Porque também é uma fonte de pesquisa, né?
Exatamente, é isso, é o tempo todo. Então, assim, o cara vem e te manda um problema, aí depois de um tempo você vai lá e fala, cara, deixa eu perguntar para um consumidor isso daqui, qual que é a opinião dele. E aí, verdadeiramente, você tá colocando o usuário no centro. Você não tá achando, filosofando sobre os interesses do consumidor. Está o tempo todo em contato com ele para, de verdade, inovar para ele.
Pilela, o papo aqui, se a gente deixar, você que está nos assistindo, vai embora, porque no Liderança e Inovação é muito ensinamento, é muito aprendizado, é entender inovação, é entender liderança, enfim. Então a gente está chegando aqui, Vilela, no finalzinho do programa, já deixo aqui o convite para a gente continuar essa conversa, porque uma conversa como essa não é sempre que acontece, mas sempre no finalzinho aqui, nos momentos, nos minutos finais do programa, a gente faz aí três perguntas. São perguntas breves, com respostas breves, objetivas, né? Mas que são muito importantes aqui para a dinâmica do programa, que, como eu te disse no início, e sempre converso com vocês, é a dinâmica de inspirar as pessoas. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é ser um líder em 2021?
Ótima pergunta. Eu diria que ser um líder em 2021 é você remover obstáculo do seu time para o seu time performar, e não para você ficar se gabando de uma performance.
Espetacular. E eu, particularmente, sempre digo isso aqui. Acredito que quem está embaixo tem que querer o teu lugar. E você tem mais é que estimular que queiram, porque é assim que todos sobem.
Exato.
É isso. Tão simples quanto isso. Legal. Para você, Vilela, inovar significa o quê?
Inovar é fazer cagada pra caralho e numa dessa você acerta e depois se paga a cagada inteira. É isso. Não
porque
tem?
É verdade. Porque no fundo é isso. Legal. E para concluir, são três perguntas para você, né? O que você tem, né? Fernando Vilela, o RAP, qual é teu objetivo a longo prazo?
Ótima pergunta. Nosso objetivo, a gente é megalomaníaco, como eu já falei.
Mas ainda bem, né?
Ainda
se
bem.
Se é para sonhar, você que tá nos vendo, se é para sonhar, sonha grande. Vai sonhar pequeno para quê?
Exatamente.
Né? Então, se é para pensar, pensa de forma gigante. Vai lá.
Então, o nosso sonho grande é ser a maior empresa de tecnologia da América Latina. Tem muito trabalho a ser feito, mas eu diria que a gente está indo até que bem no caminho. Mas tem muito para fazer ainda.
Sempre, né?
Sempre.
Vilela, a gente está chegando no final do programa. Eu queria super te agradecer, né? Mais uma conversa aqui é inspiradora, disruptiva. Você deu uma aula aqui para todos nós no Liderança e Inovação. Então, eu repito o que já disse, fica aqui o convite para que você volte aqui no Liderança e Inovação para continuar a contar a trajetória do RAP até o momento que vocês cheguem a ser a maior companhia de tecnologia da América Latina e do mundo, que eu não duvido que cheguem. Por favor, suas considerações finais.
Não, que é isso. Obrigado pelo convite. Espero, de alguma forma, ter inspirado ou falado algo para alguém que marque. E é isso, assim, no fim do dia, inovar e você tentar sempre fazer o seu melhor, errar muito, aprender muito e mudando, pivotando. E volto naquele ponto que você estava comentando nisso, que a gente comentou, assim, a única forma da gente mudar esse país é inovando. Esquece, assim, não existe outra forma. É inovando, e a gente brasileiro é bom pra caraca pra ser criativo, pra ser empreendedor. Basta a gente acreditar que a gente pode, que a gente consegue fazer.
Vou dar até um exemplo, né? Coreia do Sul era absolutamente nada 50 anos atrás, o país acreditou que era possível inovar, tem a ver com inovação e educação, que passa por inovação, e tá aí. Bom, esse foi mais um Liderança Inovação. É sempre um privilégio receber os convidados que nós recebemos aqui no Grupo Jovem Pan, e com o Fernando Vilela, CMO do RAP, não foi diferente. Então, ó, fiquem ligados, semana que vem tem mais, e ó, um grande beijo.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV. Jovem Pan.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.